Prezado presidente, senador Aldemar Mocca, senhores senadores, nas últimas semanas, os meios de comunicação do Brasil e do mundo reportaram com destaque a operação de ocupação da favela da Rocinha, denominada Choque de Paz, pelas forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro, cujo principal responsável é o governador Sérgio Cabral, e que teve no secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, seu coordenador maior. Felizmente, aquela ousada operação foi realizada com um planejamento estratégico muito bem feito, com informação prévia aos seus 200 mil moradores, com a participação de mais de 400 policiais muito bem treinados, sem que tenha havido quaisquer tiros e derramamento de sangue. Houve, sim, inúmeras prisões e aprisionamento de 132 armas desde o início da operação até hoje, muitas das quais estavam escondidas, enterradas no mato, embaixo da terra e de concreto. De todas as matérias publicadas, muitas das quais de ótima qualidade, houve uma excepcional que acredito deva ser destacada e aqui resolvi lê-la, pois considero-a de grande relevância para que compreendamos melhor as razões de, em muitos lugares das regiões metropolitanas de nosso país, tenham problemas tais como os que ali estavam e ainda perduram. É a que foi publicada na revista Época, em 14 de novembro último, escrita pela jornalista Ruth de Aquino, sob o nome Meu Encontro com o Nem. Ruth de Aquino, que já fez outras coberturas no Brasil e exterior de alto risco, na própria Rocinha, na Colômbia, em Angola, durante a Guerra Civil, ali teve um encontro com Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, considerado o principal chefe da quadrilha de narcotráfico, que há 6 anos, pelo menos, realizava ações que envolviam o comércio de drogas, a corrupção de policiais que protegiam aquelas ações e a morte de diversas pessoas, inclusive adolescentes, em circunstâncias ainda por ser esclarecidas, poucos dias antes de sua prisão. A matéria e o diálogo com o Nem são tão ilustrativos e reveladores da história e das percepções de Nem, inclusive ao diagnosticar as razões que fizeram ele próprio e muitos jovens a entrar no mundo do crime e ao reconhecer méritos nas ações governamentais que possam colaborar para diminuir a criminalidade e até mesmo na própria ação que levou à sua prisão, que vale a pena ler a íntegra desta matéria de Ruth de Aquino. Não sei, prezado senador Pedro Taxi, teve a oportunidade de ler a Época desta última semana. Eu gostaria aqui de ressaltar, senador Cícero, que inclusive avalio que se eu fosse uma pessoa para indicar matérias que merecem, digamos, o prêmio ESSO de reportagem ou algo assim, eis uma matéria que valeria estar dentre as que merecem um prêmio, dentre as melhores reportagens. Diz Ruth de Aquino, que escreveu em 11 de novembro deste ano, Meu Encontro com o Nem. Era sexta-feira, 4 de novembro. Cheguei à Rua 2 às 18 horas. Ali fica num beco a casa comprada recentemente por Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, por R$115 mil. Apenas 10 minutos de carro separam minha casa no asfalto do coração da Rocinha. Por meio de contatos na favela com uma igreja que recupera drogados, traficantes e prostitutas, ficara acertado um encontro com o Nem. Aos 35 anos, ele era o chefe do tráfico na favela havia 6 anos. Era o dono do morro. Queria entender o homem por trás do mito do inimigo número um da cidade. Nem é tratado de presidente por quem convive com ele. Temido e cortejado, às terças-feiras recebia a comunidade e analisava pedidos e disputas. Sexta era dia de pagamentos. Me disseram que ele dormia de dia e trabalhava à noite e que é muito ligado à mãe, com quem sai de braços dados para conversar e beber cerveja. comprou várias casas nos últimos tempos e havia boatos fortes de que se entregaria em breve. Logo que cheguei, soube que tinha passado por ele junto à mesa de pingue-pongue na rua. Todos sabiam que eu era uma pessoa de fora, do outro lado do muro invisível, no asfalto. Valas e uma montanha de lixo na esquina mostram o abandono de uma rua que já teve um posto policial, hoje fechado. Uma latinha vazia passa zunindo perto de meu rosto. Tinha sido jogado por uma moça de short que passou de moto. Aguardei por 3 horas. Fui levado a diferentes lugares. Meus intermediários estavam nervosos porque cabeças rolariam se tivesse um botãozinho na roupa para gravar ou uma câmera escondida. Cheguei a perguntar: não está vendo uma inversão? Não deveria ser eu a estar nervosa e com medo? Às 21 horas, na garupa de um mototáxi sem capacete, subi por vielas esburacadas e escuras, tirando o fino dos ônibus e ouvindo o ruído da rocinha, misto de funk, alto-falantes e televisores nos botequins. Cruzei a loura da Nubia, atual mulher de Nem, pilotando uma moto laranja com os cabelos longos na cintura. Fui até o alto, na Vila Verde, e tive a mesma surpresa. Logística. A Rocinha é uma das maiores favelas do Rio. Entre os bairros ricos da Zona Sul e a Barra da Tijuca, é um ponto estratégico para o crime. Não encontrei Nem numa sala malocada, cercada de homens armados. O cenário não podia ser mais inocente. Era público, bem iluminado e aberto, o novo campo de futebol da Rocinha com grama sintética. Crianças e adultos jogavam. O céu estava estrelado e a vista mostrava as luzes dos barracos que abrigam 70 mil pessoas. Nem se preparava para entrar em campo, enfaixava com muitos esparadrapos o tornozelo direito. Mal me colocava nesse ritual, conversava com um pastor sobre um rapaz viciado de 22 anos. Pegou ele, pastor? Não pode desistir. A igreja não pode desistir nunca de recuperar alguém. Caraca, ele estava limpo, sem droga, tinha encontrado um emprego. Me fala depois, disse Nem. Colocou o melão, a tornozeleira por cima e levantou-me olhando de frente. Foi a segunda surpresa. Alto, moreno e musculoso, muito diferente da imagem divulgada na mídia, de um rapaz franzino com topete descolorido e riso antipático, como o do Coringa. Nem é pai de 7 filhos. 2 me adotaram, me chamam de pai e me pedem bênção. O último é um bebê com Danúbia, que montou um salão de beleza, segundo ele, com empréstimo no banco e está pagando as prestações. Nem é flamenguista doente, mas vestia azul e branco, cores de seu time na favela, camisa da Nike sem manga, boné e chuteiras. Em que posição você joga, Nem? Perguntei. De teimoso, disse rindo: meu tornozelo é bichado e ninguém me respeita mais em campo. Foi uma conversa de 30 minutos, relata Ruth de Aquino, em pé, educado, tranquilo, me chamou de senhora, não falou palavrão e não comentou acusações que pesam contra ele. Disse que não daria entrevista. Para quê? Ninguém vai acreditar em mim, mas não sou o bandido mais perigoso do Rio. Não quis gravador nem fotos. Meu silêncio foi mantido até sua prisão, a seguir a reconstituição de um extrato de nossa conversa. Acho que em menos de 20 anos a maconha vai ser liberada no Brasil. Já pensou quanto as empresas iriam lucrar? Nem, líder do tráfico. Sobre a UPP, disse Nem, o Rio precisava de um projeto assim. A sociedade tem razão em não suportar bandidos descendo armados do morro para assaltar no asfalto e depois voltar. Aqui na Rocinha não tem roubo de carro, ninguém rouba nada, às vezes uma moto ou outra. Não gosto de ver bandido com um monte de arma pendurada, fantasiado. A UPP é um projeto excelente, mas tem problemas. Imagina os policiais mal remunerados, mesmo os novos, controlando todos os becos de uma favela. Quantos não vão aceitar R$100 para ignorar a boca de fumo? Sobre Beltrame, um dos caras mais importantes, mais inteligentes que já vi. Se tivesse mais caras assim, tudo seria melhor. Ele fala o que tem de ser dito. O PP não adianta se for só ocupação policial. Tem que botar ginásio de esporte, escolas, dar oportunidade. Como pode Cuba ter mais medalhas que a gente em Olimpíada? Se um filho de pobre te fizesse prova do Enem, com a mesma chance de um filho de rico, ele não ia para o tráfico, ia para a faculdade. Religião. Não vou para o inferno, disse Nin. Leio a Bíblia sempre, pergunto aos como foi hoje dada aos demais. Leio a Bíblia sempre, pergunto a meus filhos todo dia se foram à escola, tento impedir garotos de entrar no crime, dou dinheiro para comida, aluguel, escola para sumir daqui, faço cultos na minha casa, chamo pastores, mas não tenho ligação com nenhuma igreja, minha ligação é com Deus. Aprendi a rezar criancinha com meu pai, mas só de uns 7 anos para cá comecei a entender melhor os crentes. Acho que Deus tem algum plano para mim, Ele vai abrir alguma porta. Prisão. É muito ruim a vida do crime. Eu e um monte queremos largar. Bom é poder ir à praia, ao cinema, passear com a família sem medo de ser perseguido ou morto. Queria dormir em paz, levar meu filho ao zoológico. Tenho medo de faltar aos meus filhos, porque o pai tem mais autoridade que a mãe. Diz que não e é não. Na Colômbia, eles tiraram do crime milhares de guerrilheiros das FARC, porque deram anistia, oportunidade para se integrarem à sociedade. Não peço anistia, quero pagar minha dívida com a sociedade. Sobre drogas, não uso droga, só bebo com os amigos, afirmou Nem. Acho que em menos de 20 anos a maconha vai ser liberada no Brasil. Nos Estados Unidos está quase. Já pensou quanto as empresas iam lucrar? Iam engolir o tráfico. Não negocio crack, proíbo trazer crack para a Rocinha, porque isso destrói as pessoas, as famílias e a comunidade inteira. Conheço gente que usa cocaína há 30 anos e que funciona, mas com o crack as pessoas assaltam e roubam tudo na frente. Recuperação. Mando para casa de recuperação na Cidade de Deus garotas prostitutas, meninos viciados, para não cair na vida nem ficar doente com AIDS. Essa meninada precisa ter família e futuro. A UPP, para dar certo, precisa fazer a inclusão social dessas pessoas. É o que diz o Beltrame. E eu digo a todos os meus que estão no tráfico, a hora é agora. Quem quiser se recuperar, vai para a igreja e se entrega para pagar o que deve se salvar. Ídolo. Meu ídolo é o Lula. Adoro o Lula. Ele foi quem combateu o crime com mais sucesso por causa do PAC da Rocinha. 50 dos meus homens saíram do tráfico para trabalhar nas obras. Sabe quantos voltaram para o crime? Nenhum, porque viram que tinha trabalho e futuro na construção civil. Policiais? Pago muito por mês a policiais, mas tenho mais policiais amigos do que policiais a quem eu pago. Eles sabem o que eu digo. Nada de atirar em policial que entra na favela. São todos pais de família, vêm para cá, mandados, vão levar um tiro sem mais nem menos. Tráfico. Sei que dizem que entrei no tráfico por causa da minha filha. Ela tinha 10 meses e uma doença raríssima. Precisava colocar catéter, um troço raro, e o Lulu me emprestou o dinheiro, mas prefiro dizer que...
Senador Suplicy, vou conceder a vossa excelência mais 2 minutos, já concedi mais 3.
Mas prefiro dizer que entrei no tráfico porque entrei não compensa. Nem estava ansioso para jogar futebol. Acabara de sair da academia onde faz uma musculação. Não me mandou embora, mas percebi que meu tempo tinha acabado. Desci a pé, demorei a dormir. Assim conclui Ruth de Aquino. Que reportagem formidável. Mas ela me faz muito pensar. É importante, sim, assegurarmos a todos os que vivem na Rocinha e em todas as regiões metropolitanas onde há condições semelhantes àquela, propiciar as boas oportunidades de educação, de realização de esportes, de manifestações culturais, as mais diversas. Mas também é importantíssimo se assegurar como um direito à cidadania o que todos devem ter neste país, o direito inalienável de participar da riqueza da nação, inclusive aquelas pessoas que vivem na região maravilhosa do Rio de Janeiro, da Rocinha, onde se tem uma beleza fantástica de vista, e é importante que eles tenham o direito de participar da riqueza do Estado do Rio de Janeiro, que atrai tantas pessoas, que tenham o direito de participar da riqueza, inclusive do pré-sal. É um direito inalienável de todas as pessoas terem uma renda básica, a cidadania, porque não estariam sujeitos às condições que levaram o Nem e muitos dos jovens da Rocinha a entrar para a vida do crime. Muito obrigado, senhor presidente. Eu acho muito importante que venhamos a refletir sobre as razões da criminalidade ali na Rocinha e em tantos outros lugares do Brasil, como nos bairros carentes da metrópole.